Vereadores, vereadora Vanessa, jurídico da casa, direção, servidores, assistência. Com muita satisfação, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 21 de agosto de 2023. Solicito ao vereador Nedinho que faça a chamada dos senhores vereadores.
Linculiano Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Murim Loureiro. Presente. Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Ainda não chegou para a sessão plenária.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Ronei Silva que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 131, a humildade diante do Senhor. Senhor, não se envaidece o meu coração, nem meus olhos se enaltecem. Não me exercito em grandezas, nem em coisas muito elevadas para mim. Na verdade, tenho me comportado e sosseguei minha alma como um menino desmamado de sua mãe. Como um menino desmamado está a minha alma. Espera, ó Israel, no Senhor, a partir de agora e para sempre.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo e da terceira sessão legislativa da legislatura 22-24. Ata ordinária número 037/2023. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Linco, Leandro Lopes Ponte, Nedilândia Murim Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo e Domar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, com a ausência justificada do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. E a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 036/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata. Registro em tempo a chegada do vereador Cristino Matos de Azevedo. Dando sequência ao trabalho com a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 0, requerimento 20/2023, excelentíssimo senhor presidente. Linco Leandro Lopes Pontes, São José Norte, 21 de agosto de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental dessa coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, solicitar que seja feita a troca de lâmpadas na estrada da Barra. Justificativa em plenário. Ronei Silva, vereador do PSDB. Requerimento, gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimentos 021/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Linco Leandro Lopes Pontes, São José do Norte, 21 de agosto de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, solicitar que seja feita a pavimentação e a rede pluvial no beco da Vieca, no pontal, no beco do Vieca, no pontal da Barra. Justificativa em plenário. Ronei Silva, vereador do PSDB. Projeto de lei PL 001/2023. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira requer a Vossa Excelência, após ouvir a casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei: alterar a denominação de locadouro público do município para homenagear o senhor Vanderlei Chagas Fernandes. Artigo 1º. Fica alterado a denominação do locador público abaixo descrito, denominando como seguinte nome: Vanderlei Chagas Fernandes. Rua Travessa Getúlio Vargas, Rua dos Pescadores, localidade no centro de São José do Norte. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É, mensagem justificativa referente ao projeto de lei 002/2023, que altera a denominação do locador público. Aqui dois. Depois tem que ver. Que altera a denominação de locador público. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei ordinário número 002/2023, que altera a denominação de locador público no município. Nossa intenção é homenagear, através de registro permanente, a figura de grande relevância para a vida social nortense. Relato da história do senhor Vanderlei Chagas Fernandes, mais conhecido como Pai de Lei, nascido em 27 de 1 de 53, na cidade de Rio Grande. Mudou-se para São José do Norte no ano de 1980, onde casou-se e construiu família. Teve notória participação no futebol amador, onde defendeu as cores do Bento Gonçalves como jogador e treinador. Foi fundador da Escola de Samba Unidos da 16, onde ergueu a bandeira do Carnaval Nortense e participou como atleta nos campeonatos de praia. Como líder religioso, teve grande relevância. Fundador e mais antiga casa de nação de matriz africana, que encontra-se em atividade até os dias de hoje. Além de ser fundador e componente do conjunto acadêmico boêmico do Beco, o senhor Vanderlei Chagas Fernandes faleceu em 22 de 12 de 2016, deixando esposa e filhos. Por esta razão, consideremos justa a homenagem e esperemos o retorno favorável dos nobres colegas. São José Norte, 21 de agosto de 2023. Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação 004. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o douto plenário, a presente indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal, que estude a viabilidade, junto à secretaria competente, a criação de um espaço para lazer na Rua Marechal Deodoro, bairro Centro, à beira da Prainha. Segue junto à indicação fotos do local e anexo. Justificativa em plenário, Vanessa Lima de Oliveira e Linco Leandro Lopes Pontes. Projeto de Lei 038/2003. Autoriza o município de São José do Norte alienar onerosamente imóveis à Florestal Pinos Sul Brasil Limitada e de outras providências. São José do Norte, 16 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-los cordialmente, viemos por meio desse encaminhar em anexo o projeto de lei 038, que autoriza o município de São José do Norte alienar e onerosamente o imóvel à Florestal Pinos Sul Brasil Limitada e de outras providências, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zog Roig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Indicação 003/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido o douto plenário indicar ao Poder Executivo Municipal que seja colocada iluminação na estrada da praia, pois com calçamento e a calçada bem avançada aumentou muito o trajeto de pedestre e ciclista na via. Justificativa em plenário, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 012. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria Competente placas de sinalização na rua Fernando Branco Machado, esquina com a rua Frei Norberto Sogori. Justificativa em plenário. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT. Vereador Cristino de Matos Azevedo, requerimento 013. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria Competente que seja feita a manutenção da Avenida Presidente Vaga no trecho entre Mercado Altas Horas até a Rua Marechal Deodoro. Justificativa em plenário, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, passamos para a ordem do dia.
Está de ordem, senhor presidente. Poderia incluir os dois trabalhos na ordem do dia? Com a quiescência dos colegas, é claro.
Requerimento 020/2023. Excelentíssimo senhor presidente.
Com a palavra, autor do requerimento 020, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Vanessa, pessoal que nos acompanha pela cultura rio-grandina através da live e através da rádio também. Bueno, esse requerimento eu recebi a semana passada, quando eu estive lá no jantar dos pais, na Silveira da Costa Novo, e também pude constatar a grande quantidade de lâmpadas que não estão acesas à noite lá. Então, pode ser que seja queimado, ou pode ser também que seja o aparelho que não esteja, a fotossíntese que não esteja funcionando. Então, eu peço, solicito que a Secretaria Competente vá ao local verificar, né, a quantidade de lâmpadas e também verificar se algum aparelho está queimado. É um pedido simples, né, mas o pessoal que usa com frequência, principalmente à noite, aquela estrada, está precisando que sejam colocadas essas lâmpadas. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permanecer como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 021/2023.
A palavra, vereador Rony Silva.
Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Nesse mesmo dia, né, eu estava lá e aí tinha pessoal que mora nessa rua aqui, é o Beco do Vieca, eles disseram que já foi duas ou três emendas indicadas para lá e até agora não chegou o acostamento. Então eles me cobraram, estou fazendo pedido aqui, se porventura a prefeita puder destinar pavimentação e esgoto pluvial, porque eles disseram, segundo o que me disseram, já teve emendas destinadas para lá que não chegaram a ser utilizadas naquele local. Então, é um pedido, uma reclamação que eu recebi, e estamos fazendo aqui pedido para a prefeita. Muito obrigado, senhor presidente.
À disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedlândia Loureiro, do MDB.
Bom dia, senhores vereadores. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grande na cidade interior. Só para lhe ajudar, vereador Ronei, que vai ser calçado aquele beco e colocado esgoto, porque ali teve uma emenda do presidente do PP, que foi do PTEC, que não deu para usar lá, não sei qual é o motivo, e a prefeita fez uma troca. Essa emenda veio para a Rua 5 e ela vai calçar aquilo lá com recursos livres. só para lhe ajudar, mas seu requerimento só a favor do seu requerimento.
Eles disseram que houve duas indicações já, segundo o que eles falaram.
A primeira indicação, o Ferrari tirou a verba de lá, não sei para onde levou, mas foi no governo do Ferrari. R$300 mil, que foi de uma emenda, parece, até do Cláudio Dias.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, nosso corpo técnico e ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, em especial aquela comunidade ali do Cocuruto, né, mais conhecido Beco Tio Vieca. Quem de nós mais velhos que não frequentou muito bailes no Tio Vieca? Não sei se o nosso presidente chegou a tocar ali no Pontal, né? Não chegou a tocar nenhum baile no Tio Vieca, mas eu cheguei a frequentar, o vereador Cristino deve ter frequentado. Para dizer, vereador Ronei, né, colaborar com o seu trabalho, né, o líder do governo já manifestou, né, que realmente o Partido Progressista, através do presidente Peteco, destinou um recurso para aquele local, mas como não é, né, intitulado área urbana, não pôde ser alocado a emenda naquele local, mas houve um acordo, um acerto da senhora prefeita junto ao proponente da emenda, e foi, né, feita a troca, e a prefeita, agora, numa conversa que tive a semana passada com a prefeita, ela mencionou que em breve irá fazer a obra do local, até se manifestou que vai avisar o partido para convidar, quando for dado o início da obra, para que, né, alguém possa representar ao deputado e também, né, o presidente do partido que destinou a obra. Com certeza, dessa vez vai ser concretizado. E quem vai se beneficiar é aquela comunidade ali, né, que já anseia há um bom tempo, um local muito lindo, né, turisticamente, dá para se aproveitar muito aquele local para que os turistas possam passear, ver os pontos que nós temos no município a oferecer. Então, o seu trabalho vai só mais colaborar e fortalecer, né, o pedido para a sociedade. E quem vai ganhar? Os moradores. Sou pela aprovação do trabalho da Vossa Excelência, só queria, né, já adiantar que realmente tem o recurso e dessa vez vai sair. Outras vezes não saiu, já faz alguns anos isso, eu me lembro. Né, não saiu, não vamos aqui entrar no mérito. Vamos agora para frente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Cristino Matos de Azevedo. Boa noite, vereador.
Boa noite. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, que nos honra suas presenças, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e que nos ouvem também pelo Facebook, quero dizer ao vereador Ronen Silva, né, parabenizar pelo trabalho, embora que o trabalho já está, talvez, adiantado, que já realmente teve verba, já foi solicitada para fazer o Beco do Pontal, e realmente não fez. Se a prefeita prometeu que vai fazer, realmente ela irá fazer mesmo, né? Nós que já, muitas vezes, se eu disser que pedir calçamento para o Beco do Pontal, eu estaria mentindo. Mas eu me recordo um vereador aqui, há mais de 20 anos, pedi calçamento para o Beco do Pontal. O ex-vereador, Sidney Galtério, pai do Luiz, fez pedido. Se ele tem nos seus guardados, como dizem, nos anéis da casa, como digo, tem esse pedido que pediu para que calçasse o Beco do Pontal. Parecia uma... aquilo ali seria muito difícil, mas passou 20 anos e talvez será calçado. Talvez o nome dos vereadores, ex-vereador Sidney, não apareça, mas realmente foi o primeiro que solicitou, que pediu que fosse calçado. Mas realmente ali é um lugar que realmente chega na beira daquela praia, é um lugar que bonito, né? A gente vê que é a época das festas ali da igreja do Pontal, né? Que ali, isso que eu curto, mas para mim ali é o Pontal, né? Que vai até a beira da praia ali, tem muitos moradores, né? E a gente sabe que ali praticamente é uma rua. E realmente, se for calçada aquela rua ali, será importante para aquela comunidade. Se a, já tenho certeza, a prefeita Fabiane disse que vai calçar, porque com certeza irá calçar, né, vereador? Eu nem sou favorável ao seu trabalho, que embora vai reforçar, mas essa tinha que te falar. Que isso que foi o que eu me recordei, né, do meu... No primeiro mandato nessa casa, quando eu tive o colega vereador Sidney Galtério, que é pai do meu colega Luiz Galtério. Sou favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cristino. A palavra segue à disposição. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes. Requerimento 015/2023, São José do Norte, 15 de agosto de 2023. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais dessa coleta Casa Legislativa, vem, depois de ouvir o doutor plenário, indicar ao Executivo Municipal que analise a possibilidade de passar a Guarda Municipal para a classe especial de servidores públicos. Justificativa em plenário, Lincoln Leandro Lopes Ponte, vereador do União Brasil.
Com a palavra, sobre o requerimento número 015 de 2023, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora, vereadores, digníssima assistência presencial e nos canais da Rádio Cultura Rio Grandina. Submeto à casa um requerimento de nossa autoria, compartilho com os colegas o interesse, que não é deste vereador, é da classe dos guardas municipais, fizeram contato comigo na semana passada, solicitando, né, a mudança de classe deles, para que venham a ter algum benefício em suas carreiras, assim como outras classes de servidores municipais solicitam, alguns já conquistaram, outros estão em pauta, mas a Guarda Municipal nos procurou e viemos através deste solicitar a aprovação dos colegas para que a Guarda Municipal possa ter essa valorização. Inclusive, na semana passada, por ocasião da audiência pública, ficamos sabendo pela senhora prefeita que está sendo tratado um termo de convênio com a Polícia Rodoviária Federal para que a Guarda Municipal possa ter oficialmente, né, vamos dizer assim, seja oficializada como uma guarda também de trânsito na BR, não apenas para fazer o trabalho ostensivo que tem feito, referente ao roubo de fios. Eu acho que isso ainda reforça mais ainda o merecimento, né, da classe dos guardas municipais através deste requerimento. Repito, é um pedido dos guardas municipais, e, obviamente, que tem uma expectativa que os demais colegas apoiem, não o requerimento do vereador Lincoln, mas o anseio dos guardas municipais, os quais eu julgo pertinente, também pelos trabalhos que têm feito de ajudas humanitárias, pessoas passando, às vezes por problemas, vamos dizer, descontrole psiquiátrico, alguma coisa assim, e eles têm feito um trabalho muito importante. Óbvio que esse trabalho não ganha publicidade, mas é fato, para quem conversa com os mesmos ou com algumas pessoas que são beneficiadas pelo trabalho deles. Então, são inúmeras ações que a Guarda Municipal faz. É óbvio que eu sei, os guardas municipais também sabem, todos os colegas sabem, que o que ganha bastante publicidade, infelizmente, são as questões de trânsito, né, que obviamente não agrada, e isso a Polícia Militar, quando atuava bastante no trânsito, também não agradava muito, é óbvio, mas são louros do ofício, vamos dizer assim, mas a gente também tem que perceber e valorizar tudo aquilo de bom que eles têm feito na sociedade, levando em conta também o esvaziamento das forças de segurança, como a Brigada Militar, cada vez com efetivo menor. Cada vez mais o Estado enviando às prefeituras municipais este poder, cada vez mais a Guarda Municipal tendo que fazer o trabalho, não digo o trabalho da Brigada Militar, mas em conjunto com a Brigada Militar. Então, o nosso mandado julga pertinente o pedido dos servidores públicos e submeto aos colegas pedindo aprovação do outro plenário. Muito obrigado, vereadora.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento número 015 de 2023 do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra, vereador.
Concedida a palavra, Nedilante.
Senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistências, eu acho que o trabalho é um bom trabalho, mas como o senhor falou aí sobre fazer um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, pô, eles já gostam de mutar. Ainda se vai para a estrada, vai ser uma... Não, eu sei que é da prefeita, não estou dizendo ser um requerimento. Aí vai ser uma loucura. Aí eles vão canetear todo mundo. Fazem um bom trabalho, estão fazendo um bom trabalho. Mas sabe, eu não sei se a prefeita também, ela está fazendo um convênio, porque é em benefício do município. Não é porque eu ser líder do governo que eu não vou falar, mas ela está pensando em lucrar, se fez esse contrato com a Polícia Rodoviária. Porque você sabe, a Guarda Municipal ela gosta mais de atuar em dar multa nas pessoas. Parece até que o vereador Irandir levou uma multa esses dias aí que estava aqui na sessão e cravaram a multa no vereador Irandir. Então, me preocupa isto muito, porque as pessoas no interior, que se deslocam de uma chácara para outra, de repente pode ser atropelado e multado. Mas sou favorável ao seu requerimento, jamais irei votar contra, mas o senhor me deixou preocupado com essa notícia que a Vossa Excelência me deu sobre esse convênio. Porque ainda mais a estrada. E será que do estreito para lá eles vão poder atuar? Porque já é estadual. Do estreito para cá é federal. Então, isso aí que a gente... Mas isso aí a gente irá ver com o governo, né? Porque isso aí nos preocupa até para os nossos munícipes do interior. Que aí as pessoas vão ficar já tão amedrontadas com o roubo de fio. Vão ficar mais apavorado que possam ser caneteados. Porque a gente sabe que aí no interior muita gente não vê a cidade porque não tem uma habilitação e não tiveram condições de tirar, mas eles circulam na estrada. Isso nos preocupa muito. Hein? Não, no estreito é. No estreito para cá é federal. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado, presidente, pela palavra.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas.
Eu peço a palavra.
Concedida a palavra, senhor Irandir.
Boa noite, senhores vereadores, colega que assiste nesse momento, né? O trabalho do vereador Lincoln é um trabalho excelente, vereador. Até dou meus parabéns pelo seu trabalho. Mas, na verdade, né, fazer um convênio da Guarda Municipal com a PF Federal, ou até mesmo a PF Estadual, vai dar deles, na verdade, de atuar na BR. Né? Eu acho que a Guarda faz um excelente trabalho dentro da cidade. Ótimo. Por que eu digo que é ótimo? Na verdade, parou aquele trânsito de carro irregular, né, dentro da cidade. Carro que não é mais empracado, carro velho, que não tem segurança nenhuma, né? Sou de acordo. Abordou o cidadão, o carro não tem condições de andar dentro da cidade, está andando, provoca acidente. Mas na BR eu sou contra. Por que eu sou contra? É como falou o vereador Nedim, a Guarda não mede esforço para atuar. Né? É o trabalho deles. Né? Então, se der o direito deles atuar na BR, né, vai ser complicado, sim. Eu acho que o nosso povo do nosso município vai ser, na verdade, bastante atuado, né? Nós temos um plantio de cebola que é muito grande, que os caras levam seus carrinhos para fora, né? Vai complicar nesse termo aí, né? Bastante. Porque um carro é para 4 passageiros, leva 5, outros é para 5, leva 6. Há um cidadão que está com o pneu careca, também vão estar atuando, né? Nem todos guardam, mas tem guarda que é positivo no seu trabalho. Ele quer fazer o trabalho dele bem feito, né? Não tem nada contra os guardas. Até dei o parabéns para eles dentro da cidade quando me atacaram. Tá? Tem que atacar, tem que atuar. Está certo, está correto, vai embora. Está irregular, vem a multa. Né? E, na verdade, tirou aquele trânsito louco de carro em placa vencida e carro, de repente, nem mais estava sendo emplacado dentro da cidade tranquila. Mas na BR eu fico preocupado com o seguinte, eu acho que tem uma APF estadual, ela que tem que estar na BR. Mesma coisa do Distrito Policial Federal. E não guarda. Guarda, na verdade, poderá recorrer ao município para fiscalizar o roubo de fio, como foi falado aqui. Né? Mas dá o direito pleno de fazer abordagem na BR, eu voto contra, sinceramente. Excelente trabalho, vereador Lincoln. Mas na BR, infelizmente, eu não concordo.
Permite uma parte, vereador Lindy. Só para colaborar com o senhor, com o nobre colega, o nosso requerimento ele é sobre a mudança de classe da categoria dos guardas municipais. Na defesa da matéria, eu citei os inúmeros trabalhos que a Guarda Municipal tem desempenhado e também a vontade do Executivo Municipal de conveniar com a Polícia Rodoviária para que oficialmente a Guarda Municipal atue. Mas isso é uma ação da prefeita, este convênio, que pode vir ou não a ser celebrado. A nossa matéria é inerente à mudança de classe dos guardas municipais. É isso que eu coloquei em aprovação e peço a aprovação dos colegas.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores.
Peço a palavra.
A palavra concedida, vereador Cristiano.
A senhora é mais velha, então tem a prioridade.
Não, mas é a senhora. Eu acho que está enganado. De idade?
Não, de câmara. De câmara.
Não, eu só quero dizer ao vereador Link que favorava o seu trabalho, que entendi claramente, e só quer a mudança que o seu pedido não é, o senhor colocou que pode acontecer que o executivo possa fazer o projeto, né? Se realmente, não sei se sou favorável realmente chegar ao projeto, que eu acho que nós hoje no nosso interior não tem necessidade de fiscalização. Agora na cidade sim está sendo feita, mas a gente sabe que hoje a gente chega tem momentos que não tem condições nem não tem lugar para estacionar, né? Talvez eu me atrasei um pouco mais hoje na reunião da Câmara porque é difícil, às vezes, arrumar lugar para estacionar um carro. Né? E não é que nem há anos atrás, que eu vinha, quando é o primeiro mandato, eu vinha de caminhão para a Câmara e tinha lugar para estacionar. Hoje vem de carro, é difícil. Né? Mas se realmente a prefeita vir com esse projeto, realmente, que colocou que pode encontrar, olha, dificilmente eu votaria a favor. Mas o seu trabalho, esse seu trabalho, eu sou só favorável. Obrigado.
A palavra sobre o requerimento 015 de 2023, o vereador Lincoln Pontes, continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida, vereador Jorge Luiz Itepenque.
Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade São José do Norte, assistência. O trabalho do colega, nosso presidente, ele pede uma valoração na Guarda Municipal, mudando de nível. De uma categoria. E isso é muito importante. Eu também fecho com as palavras do vereador Cristino e do vereador Irandi, quanto a convênio para que não seria aprovado tão facilmente, porque a guarda não tem esse preparo ainda, pode vir ter. Não é fácil trabalhar numa rodovia federal e nem numa estadual. Os policiamentos dessas polícias, tanto estadual como federal, eles têm um preparo extraordinário para isso. Tanto que não é qualquer policial militar da Brigada Militar que trabalha lá. São selecionados com cursos especializados. Portanto, não é tão fácil assim como parece. E, afora, na nossa situação, eu conto sempre aqui, quando eu cheguei no Norte como comandante da Brigada aqui, primeiro oficial a comandar aqui em São José do Norte, que nós só tínhamos carro a gás aqui. Aqui na frente os táxis eram 3 a gás. Tinha que recolher? Não recolhi nenhum. Porque não tinha nem estrada, nem luz, nem nada. Nós vivíamos num mundo à parte aqui. Então, hoje ainda nós vivemos parcialmente neste mundo. O vereador Nedinho abordou muito bem. Eu conheço inúmeras pessoas, como certamente os demais colegas, aqueles que têm uma convivência maior com o interior do município. Tem várias e várias pessoas que trabalharam uma vida inteira de caminhão, vereador Cristiano, que não tem habilitação. E outros tantos que, inclusive, às vezes me procuram e dizem, ah, eu vou na igreja só lá do interior, aqui no centro, e não consigo chegar agora, fico lá pela progada, porque não sei quando vamos atacar. Então é muito difícil. Mas a essência do trabalho de Vossa Excelência é a melhoria da guarda, e isso nós estamos, todos nós aqui, buscando. Tanto que eu já devia ter protocolado aqui um trabalho meu, que eu já anunciei aqui, que eu quero saber onde anda o Estatuto da Guarda Municipal. Que escafedeu-se, como dizia o vereador Luiz Gibon aqui. A casa votou. E isso não é valorização, não é valoração nem valorização da Guarda Municipal. Isso é desprestígio para a Guarda Municipal. E é por isso, vereador Lincoln, Vossa Excelência aborda muito bem que em 1985, quando eu cheguei aqui, São José do Norte, eu tinha 30 homens. Brigada Militar aqui, hoje não tem nem 20. Por essa desvalorização dos órgãos públicos. Por exemplo, eu me deparo aqui agora que 16 estados e mais o Distrito Federal reajustaram o salário dos seus policiais. São Paulo deu 20%. O Distrito Federal, 18%. O Paraná deu de 7% a 27%. E o Pará deu de 8% a 15%. Os demais ficaram mais abaixo. E Rio Grande do Sul não está nem com nada. Estão vendo por que a polícia militar está reduzindo? Policiais têm dificuldade de alguém aceitar ir para a brigada militar. Daqui a pouco nós vamos ter dificuldade de achar a quem queira ser guarda municipal do nosso município. Nós temos que valorizar, nós temos que criar um estatuto, nós temos que colocar eles na posição que eles merecem, para depois nós pensarmos em colocar eles em outras atividades. Além da atividade precípua pela Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica municipal, que é guarnecer o patrimônio do município. Essa é a nossa atividade. Depois foi alguma, eu acho que talvez os colegas me ajudem, mas uns 5 ou 6, menos que isso, menos de 10, que fizeram um curso de especialização para atuarem no trânsito. Mas foi uma especialização muito rápida, acredito eu, pela experiência que tenho nesse contexto de segurança pública, no qual eu fiz um curso de sargento depois 4 anos para sair oficial na Academia de Polícia Militar, para depois ser habilitado a ser oficial. Então, nós precisamos ter um treinamento e uma formação muito mais especializada, inclusive para o trânsito, vereador Cristiano e vereador Irandi, para depois tentar abordar em rodovias, tanto federal como estadual. Mas o vereador Lincoln só sugestionou isso aí, aqui, dentro do contexto do seu requerimento. O bojo do requerimento, na essência do requerimento, não diz isso. Então, na verdade, por isso que eu acho que aí, se dissesse, eu seria também, estaria junto com o voto do vereador Cristino, votaria contra. No momento, quem sabe amanhã, ou depois de amanhã, quer dizer, quando nós nem, isso significa daqui a algum tempo, não para nós, vereadores, aqui dessa legislatura. Mas eu creio que comece pela valoração e valorização dos nossos guardas municipais, que são a nossa polícia hoje, local. Vamos valorizá-los, vamos dar jeito de acertar essa estapafúrdia que foi feita lá no Executivo com o Estatuto dos Guardas Municipais. Tão budando deputado. A gente sabe o que aconteceu. Pelo menos por disso que me diz, que mais sabe. Então, nós precisamos dessa casa, que é a casa legislativa, a casa que foi aprovada, a casa que fez emenda, inclusive, para melhorar o estatuto, e depois sumiu. E não teve satisfação para a casa. Isso não é valorizar a Guarda Municipal. Por isso, eu voto favorável ao seu trabalho, pela essência dele, pelo conteúdo, pelo alcance, pelo objeto, pela onde ele quer chegar com isso, que é a melhoria da nossa polícia local, que é a Guarda Municipal. Eu voto favorável, senhor.
Obrigado, vereador Penteado. Eu vou fazer uso da palavra mais um pouquinho, sem tomar lugar de ninguém. Só eu recebi uma informação agora de um guarda municipal que a PRF procurou a prefeitura para conveniar para um termo específico. Até eu acho, não fiz uso, não mencionei isso na defesa da matéria, mas é importante colocar, principalmente para os colegas e quem está nos assistindo, ficar tranquilo, para que eles possam atuar oficialmente e serem até treinados a colaborar em questões de sinalização da BR no momento que houver algum acidente, algo parecido assim na BR, para eles terem um preparo, porque eles têm ido, né, extraoficial, aleatoriamente dado suporte a ambas ambulâncias, né, junto com a Polícia Militar, mas provavelmente, quando a Polícia Militar não puder ir, eles terem essa capacitação de sinalizar e colaborar no resgate de alguns feridos.
Senhor presidente, isso seria uma atividade de apoio, não é mesmo?
Isso.
É tranquilamente. Eu acho que eles já têm hoje essa competência para isso.
Correto, vereador. Obrigado.
A palavra sobre o requerimento 015 do vereador Lincoln Pontes continua à disposição dos nobres colegas.
Peço a palavra, senhora presidente.
Concedida a palavra ao vereador Ronei.
Só para dizer que a gente é favorável, né, à possibilidade de mudar eles de classe pelo próprio trabalho que eles já fazem, eles já são uma classe especial, porque eles, né, têm um turno diferenciado dos demais servidores. Né. Então, e pela relevância do trabalho que eles vêm fazendo, né, principalmente na área de segurança. Né. Sei que a gente se preocupa muito com a área de trânsito, mas eu já era sabedor que é esse vínculo que eles querem fazer com a PRF é para sinalização e prestação de socorro em caso de acidente. E dizer também que temos que qualificar, né, e valorizar mais a GM, porque é o maior efetivo de segurança que nós temos no município. Então, a gente tem, sim, que dar todo o suporte, né, para que eles possam atuar mais nesse sentido. Né. Como bem disse o vereador Penteado, que me antecedeu, que a gente está vendo a desvalorização do quadro, né, da Brigada Militar. Então, nada melhor que a gente poder se utilizar, né, dos serviços da Guarda Municipal na área de segurança. Então, é muito bem-vindo essa parceria com a PRF e também a possibilidade de se colocar eles numa classe especial. Somos favoráveis. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Não tendo quem faz mais uso da palavra, coloco em votação. Aprovado por unanimidade o requerimento número 015 de 2023 do vereador Lincoln Pontes.
Indicação 005/2023. Senhor presidente, apresente a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o doutor plenário, a presente indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Pedir que seja feito o aterro e nivelamento na rua Guilherme da Costa Neto, em frente à residência número 660, antigo Rua 5, no bairro Guarita, conforme foto em anexo. Justificativa em plenário, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem, todos que nos ouvem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Boa noite aos nobres colegas, a toda a nossa assistência. Eu queria estar hoje chegando aqui, porque foi um requerimento que eu coloquei semana passada, e dizer que estava tudo bem, que tipo, ficou uma semana e tudo ok. Mas, infelizmente, tivemos uma chuva intensa e o que estava ruim ficou pior. Né? Então, tinha muitos buracos lá naquelas ruas, não só nessa como em tantas outras, mas não vou fugir da matéria. É na Rua 6, é sobre a Rua 6. Vários buracos. Né? Então, reforço, né, meu pedido, meu requerimento, minha indicação encaminhada ao Executivo. Hoje estive na Secretaria de Obras para conversar com o Juninho, né, que trabalha nessa questão dos nivelamentos da rua, né, com o pessoal. Eu não vou desmerecer o trabalho que eles vêm fazendo, já fizeram muitos trabalhos naquelas ruas lá do bairro Guarida, mas, infelizmente, né, estamos na espera dos nivelamentos lá nessa rua, que coloquem aterro, porque está bem complicado os buracos lá e estamos com imensas chuvas. Então, peço a aprovação dos nobres colegas e também um olhar especial do Executivo Municipal.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, Nedilândia Loureiro, vereador do MDB.
Antes de fazer o comentário, quero dizer que a vereadora é que eu sou favorável, mas faz horas que eles não vão no bairro Guarita. Eu ia entrar com o trabalho, não entrei, porque a Vossa Excelência já tinha entrado, pedindo que arrumasse todas as ruas do Guarita. Tive ontem pela rua Guarita. É uma buraqueira com água que ali, pelo amor de Deus, falta competência do governo. Em ali botar umas caçambas de areia e fazer a prenagem daquelas ruas. Porque não é só uma rua. A única rua que eu vi melhor, vereadora, era a rua onde a senhora morava. E hoje a senhora não mora mais ali. É a única rua do bairro Garrido. O resto está tudo... E é buraco, não é buraquinho. São buracos onde os carros passam, suja a casa das pessoas. E ali é uma coisa simples, tia. Aquilo ali eu acho que leva umas 2-3 horas de trabalho com uma caçamba e com aquele tratorzinho que faz a prenagem das ruas. Está resolvido o problema para aquelas pessoas ali que já não têm calçamento, não têm esgoto pluvial, então, mas te jogo que as pessoas botar uma água para a rua, eles querem ir lá e mutar as pessoas. Vai mutar, mas tem que dar condições. Não muta as pessoas sem ter condições, porque as pessoas já pagam IPTU e pagam muita coisa. Então, sou favorável ao seu trabalho, acho que é de grande importância, porque ali mora gente simples, mas mora gente que tem que ter o respaldo do Poder Executivo, vereadora Vanessa. E a gente espera que eles vão fazer esse trabalho. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Nedinho. A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Para contribuir, né, dizer que a gente é favorável, que hoje eu estava entregando correspondência nesse bairro e fui abordado justamente pelos moradores lá da Guilherme da Costa Neto. E aí eles falavam, é bom o senhor andar aqui para ver os buracos que estão na rua, cheio d'água. Aí eu argumentei, não, a vereadora Vanessa já entrou com o trabalho, a gente está cobrando lá, e a gente espera, sim, né, que eles têm que chegar lá e fazer o bairro todo, não é também fazer uma rua, só claro, tem bastante buraco nessa rua que a senhora falou. Mas, assim, ó, como o vereador Leijinho falou, tem que planejar todas as ruas do bairro lá. Infelizmente, não temos como pavimentar ainda, mas a gente está aqui, todo mundo, trabalhando, né, para chegar nesse nível. Mas não pode deixar uma semana com uma lagoa lá na frente, né, que a senhora fez. A semana passada a senhora comentou comigo aqui. Então, somos favoráveis e esperamos que a prefeita escute aí o trabalho da vereadora Vanessa, que queira pessoal possa ter mais dignidade e condições de trafegar naquelas ruas lá. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Discordar, que se manifeste. Aprovado o último requerimento da noite. Passaremos para as explicações pessoais.
Senhor presidente, eu peço permissão para me retirar, não vou me manifestar.
Presidente, eu também não irei me manifestar nessa noite de hoje.
Eu também não irei me manifestar.
Presidente, igualmente aos colegas.
Desculpa, vereador Ronei, esqueci o nome aqui. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Não esquenta, primo, não esquenta, faz parte. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos honra a sua presença, pessoal que trabalha na casa, né? E pessoal que nos assiste através da Cultura Rio Grandina na live e também escuta através da Rádio Cultura Rio Grandina. Bom, hoje eu quero falar aqui, né, que a gente esteve participando a semana passada do jantar dos pais na Escola Silvério da Costa Novo, obrigado, vereador, onde a gente pôde também receber várias demandas, né, e ter um contato maior com o pessoal da povoação, da Quinta e da Estrada do Farol. Então, eu quero parabenizar, né, a Escola Silvério da Costa Novo, os diretores, os professores, e também o Grêmio Estudantil, que ajudou a realizar aquela festa lá muito bonita, onde os pais puderam ser homenageados. E importante também é trazer, né, os pais para o ambiente escolar. Então, estava muito bom, quero agradecer aqui o convite e dizer que a gente está sempre à disposição aí, quando puder, mandar os convites, que a gente vai aparecer aí mais seguido. Então, parabéns a todos que, de uma maneira ou de outra, ajudaram a fazer aquele jantar dos pais lá. Também preciso falar hoje, né? A gente entrou com o trabalho, justamente, né, dois trabalhos que a gente foi cobrado, né, lá na janta, né, que foi as lâmpadas, né, da estrada e também as lâmpadas da Travessa 4. A gente fez por um DOC da Travessa 4 e não tiveram lá. Então, estou pedindo aqui, né, para a prefeita, já que mandou o pessoal fazer a troca das lâmpadas da estrada, que também, né, faça lá os outros pedidos que foram feitos por um DOC, que foi Travessa 4 e Travessa 3, que o pessoal continua sem iluminação pública lá, e a pessoa paga a iluminação pública e quer ter o direito à iluminação. Então, a gente está aqui pedindo, né, que a prefeita, porventura, possa, né, nos ajudar aí a colocar as lâmpadas na secção da Barra. Também preciso convidar a todos, né, para dia 30 de agosto, tá? Todos os simpatizantes e filiados, né, no PSDB, vai ter a convenção dia 30 de agosto, às 19 horas, aqui no plenário, né? Nós estamos tentando fazer uma nominata, né? Vamos juntar, mesclar, né, o pessoal mais antigo com o pessoal jovem que quer vir oxigenar o partido. Dizer que a gente está aqui disposto aí, quem se sentir à vontade de vir aí cooperar e comparecer, será no dia 30 de agosto, às 7 horas, tá? A nossa convenção municipal do PSDB. Estão todos convidados. Bom, preciso também, né, falar sobre o curso que a gente está realizando. Estamos realizando o curso aqui as primeiras inscrições, né, aqui na Câmara de Vereadores, será nos dias 13 e 14 de setembro. É o curso de captação de recursos para projetos sociais. É gratuito, né, será nos dias 13 e 14 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo fone 99954-1124. Né? Teremos vários assuntos abordando a execução e prática de projetos, etapas de montagem, tipos de fontes, técnicas de redação, legalidade fiscal e conceito de projetos sociais. É direcionado ao terceiro setor, pessoal de times, de agremiações, igrejas. Então, é para poder acessar os projetos que saem seguidos em editais dos ministérios e secretarias, tanto estaduais como federais. Então, é um curso gratuito e a gente está à disposição aí, o gabinete, para quem quiser se inscrever. Então, dia 13 e 14 de setembro, tá? Das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 18h, aqui no plenário, o nosso curso aí. Preciso falar sobre, como eu estive lá no Silvério, né, dizer que está sendo feitas as carteirinhas de estudante, né, da Uni. Então, a carteirinha de estudante é importante para o pessoal que estuda aqui na cidade, que é matriculado. Ele tem o direito a desconto em vários locais, né? Então, não deixe de fazer sua carteirinha, tá? É com o Grêmio Estudantil, né, da Escola Silvério da Costa Novo, ou direto lá na escola, tá bom? Então, procurar o Grêmio ou a Secretaria da Escola, que a gente está lá sempre disponível para fazer a carteirinha e ajudar os estudantes a terem algum incentivo, né? Porque, além de estudar, a gente tem que incentivar eles a se manter na escola. Porque o estudo, o ensinamento, é o único bem que ninguém pode tirar de vocês. Então, a gente pede que vocês procurem lá. Outra coisa também que eu venho aqui falar é sobre o pessoal jovem não estar procurando a cartório eleitoral. O pessoal com 16 anos, 17 anos, não é obrigado a tirar o título. Mas, quando você não tira o título, você deixa os outros escolher para vocês. Então eu sei que tem uma geração vindo aí que ela é proativa. Mas a gente espera que você seja proativo na política também. Vem fazer parte da política, vem ajudar a escolher os investimentos, escolher os candidatos. É você participando, você tirando o título eleitoral, procure ali o cartório eleitoral, é das 13 às 19 horas, na rua Ernesto Alves. É gratuito, leva a identidade, leva um comprovante de residência, e quem é menor, leva acompanhante maior, faz na hora ali. Tá? Então a gente está aqui convocando, né, todos os jovens aí que ainda não tiraram, que daqui a um pouquinho vão fazer 18 anos para poder pegar um emprego, para poder assinar a carteira, vai ser cobrado o título eleitoral. Então aproveite a oportunidade, a democracia chama por vocês e a gente precisa muito escutar cada um de vocês. Então aproveite essa oportunidade aí. Também preciso falar que a gente teve sábado, né? Sábado nós tivemos aí dois eventos. Um evento foi a entrega, né, das faixas do campeonato municipal sub-13 para o time do Ari Barroso, né? Nosso treinador, o Samuel e o Pablo, né, e o Toninho, com a presidência do Siminha lá, pessoal da diretoria. Foi um evento grandioso, o pessoal se divertiu lá, fizemos um galeto, né, e a gente conseguiu dar os méritos para aquela gurizada, né, que lutou, foi humilde, né, não menosprezou ninguém, mais importante, né, e se sagrou campeão municipal. Então, parabéns a cada um dos jogadores e aos pais, né, que acreditaram no nosso trabalho, que confiaram em largar um filho na mão de outra pessoa, não é qualquer um que faz. Então, eles confiaram na toda a comissão técnica e a gente conseguiu ainda ser campeão. Então, parabéns a todos da diretoria e aos jogadores, né, que foram lá e conseguiram ser campeão. Aí, de noite, a gente foi... né, até encontrei a vereadora Vanessa nas massas, né? Lá dos projetos Semente da Esperança. Estava muito bom, né? Estava agradável, um ambiente agradável. Chacal lá dando show, né, na sonorização, como sempre. Chacal aí, o melhorzinho da área, digo para ele. Conseguiu fazer todo mundo mexer o esqueleto. Chacal lá deu show mesmo. Parabéns, então, a todos que ajudaram de uma maneira ou de outra, né? A Joana, o pessoal que a Sibeli, o pessoal que batalhou lá, né? O Chacal, mas o pessoal que ajudou a servir. Estava muito bom e a gente está sempre que pode ajudando aí o pessoal do Grupo Semente da Esperança, que é um projeto que fez toda a diferença na minha comunidade, né? É um projeto que marcou, eu digo muito para o pessoal, que tem o antes e o depois de semente lá na comunidade. É, e eles ajudaram a tirar muitas crianças das ruas, né, eu sou parceiro deles há muito tempo, né, desde sempre, e a gente procura sempre que puder, né, contribuir, porque eu acho que a gente tem que dar um retorno para a comunidade, fazendo que o projeto fique cada vez mais forte e possa atender mais pessoas. Hoje nós temos ainda uma filial lá na Croa, né, que também é do projeto. Então, dizer que estava muito bom lá e parabenizar, né, o Dom Ricardo, que é o mantenedor hoje em dia, a prefeita Fabiane também, que ajuda lá. Então, a gente está sempre disposto, né, a fazer com que esses projetos tenham mais valorização e que possa ajudar cada vez mais pessoas. Também quero agradecer, né, ao pessoal que ajudou, né, com a doação para ter o cigaleto lá, a gente... sabendo que a gente não tem muito como tirar tudo do bolso. Então, segundo o Siminha, diversas pessoas ajudaram. E a gente pôde fazer a entrega das faixas para a gurizada lá. Então, quero dizer que quando cada um faz um pouquinho, não sai pesado. E na vida da gente, nada é por acaso. Então, a gente tem, sim, que sempre que puder ajudar alguém, ajudar, porque quando tu faz o bem... Minha falecida mãe que dizia, faz o bem sem olhar a quem... Então, tudo é gratificado. E a gente, graças a Deus, aí estamos podendo contribuir com as pessoas aí e sempre que puder participando, né? Então, hoje que eu tinha que falar, o vereador presidente, era isso aí, agradecer, né, a Deus por mais um dia aqui no meio de vocês aí, e dizer que amanhã estaremos aqui de novo, na luta, trabalhando, com o projeto, defendendo, ajudando os colegas a aprovarem. E essa é a nossa missão. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Ronei. Com a palavra, explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Novamente, boa noite a todos e todas. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Cumprimentando o vereador presidente, cumprimento os demais colegas que aqui ainda estão. Cumprimento a nossa assistência, cada vez mais pessoas vindo aí visitar a Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Também já temos os nossos que são fiéis de todos os dias, né? O Marcos, a Cleia. Não, aponta só para o Marcos, dona Cleia. O Guto, seu... Como é o seu nome mesmo? Seu... É... O seu Arno. Ah, tinha me esquecido, seu Arno. Mas está aqui todos os dias. A gente fala todos os dias, mas eu esqueci. Todo o pessoal que trabalha junto com a gente na casa. Então, vamos começar a falar sobre, né, já que estávamos comentando sobre a Rua 6 do bairro Guarida, vamos falar sobre as outras também. Realmente, são ruas bem problemáticas. Algumas a gente tem esgoto, que é na 7, na 6... Mas algumas travessas ainda não temos, né? Estamos aqui na luta diária, todos os dias, não só eu, mas os outros colegas vereadores também, porque, como eu sempre digo, sou moradora do bairro Guarida, né? Não moro mais na 8, mas moro agora lá na 11, junto com quase 12, mas estou sempre firme e forte tentando trabalhar pelo bairro, como também pelos outros. Tanto os bairros da cidade, quanto interior, né, que estou sempre atenta às reivindicações que a comunidade vem nos passando para levar direto ao executivo. Venho conversando com algumas pessoas sobre as questões das ruas, questões de iluminações, né, tentando explicar para as pessoas que não tem como nós... vereadores chegar lá e dizer não, vão lá, tem que ser nesse dia, tem que ser nessa hora. Né? A gente reivindica, que é o nosso papel, fiscaliza, né? Mas a questão de chegar e fazer depende de muitas secretarias envolvidas. Então, a gente encaminha o executivo, fica cobrando. Eu diariamente converso com a secretária, com a Vanessa Firmo, que é a secretária, e eu sou a Vanessa vereadora. Tem a Vanessa secretária. É que algumas pessoas ainda têm essa confusão. Ah, vereadora, mandasse fazer tal coisa? Eu disse, não, eu não mando. Quem manda é o executivo com as suas secretarias. Eu reivindico e a gente vai conversando com as secretarias. Hoje mesmo, pela manhã, conversei com ela sobre uma situação na Travessa 2, lá do Canastreiro, que estão tendo calçamento lá, e o pessoal já está reivindicando para algumas situações em umas ruas. Também já conversei com o Juninho, que coordena as questões das máquinas, e já falei para ele sobre a situação que está o bairro lá. Ele já está ciente, está tentando ver se consegue levar tanto o aterro como também passar as máquinas lá. E assim a gente vai. Em outros bairros também. Tive hoje visitando Tamandaré, o bairro Tamandaré, lá no Canastreiro. Estive dando uma olhada lá no calçamento, conversando com a gurizada, que está firme e forte lá trabalhando. Os outros vereadores devem ter ido por lá já. O vereador Ronei anda por tudo aí na cidade. E os outros colegas vereadores também, buscando as reivindicações da comunidade, fiscalizando. E o pessoal está lá firme e forte. Aí já perguntei, vereador Ronei, para onde vocês vão quando sair daqui, porque eles estão lá e eu já estou, tentando saber para onde eles vão seguido dali. Aí eles me passaram que iriam para o Beco do Pontal, fiquei muito feliz, porque realmente já vem várias emendas que já ouvi falar, porque não estava aqui, mas o pessoal comenta muito que já teve emendas lá, o pessoal, os moradores, mas que agora, graças a Deus, vai ser calçado. Em breve, acreditamos que em breve, e torcemos que seja em breve. E também, conversando lá com o pessoal, Depois saí com a minha moto, né, porque eu sou motoqueira, saí com a minha motinha e fui fiscalizando lá, né, algumas outras ruas, e fiquei bem triste, né, com a situação que está, bem triste mesmo. Já comentei, quando passei pelo Juninho, já conversei com ele também sobre umas situações, umas ruas lá. E me deparei, né, com alguns buracos. O pessoal está firme e forte no tapa-buraco aí na cidade, né? É, realmente, com as funções das chuvas, temos problemas, né, nos canos e tipo, vai ceder nos calçamentos. O pessoal está firme e forte aí, tentando fazer de tudo. Mas aí eu já, né, já tirei uma foto. E aí, já passando um morador, o morador disse para mim: olha, já cansei de botar sacolinha nesse pau que a gente colocou nesse buraco. E eu disse: não, já vou caminhar aqui para o secretário, né, já agradecendo o secretário Jonas, da Secretaria de Trânsito, que vem fazendo um grande trabalho. E aí eu ainda digo para as pessoas: ó, se a gente pedir a sinalização, já vai chegar lá na secretaria, que está com a sinalização lá, e que já, para eles já saber o que tem que fazer. E aí, coisas, acho, de 15 minutos depois, me parei conversando com o meu primo, vereador Hildo, na esquina lá, né, vereador? E aí já estavam passando para lá com um cavalete lá para sinalizar. Né? Então, já sinalizaram, então acreditamos que em breve eles chegam lá para fazer a manutenção do buraco. E assim, né, a gente vai buscando essas reivindicações nas ruas, né, tentando fazer o máximo possível que a gente consegue, né, principalmente encaminhando as questões para secretarias, como foi na semana passada aqui. Né, falei com a Vanessa, secretária, sobre uma situação que nós tínhamos na Interpraias também, que tinha um buraco lá na ponte, o pessoal tinha colocado um tronco lá. Ela, no momento, ela não sabia, né, e aí eu já passei, tirei a foto, passei para ela. No outro dia, já estava tudo pronto. E eu, como sou muito agradecida, liguei para ela, agradeci. Eu sei que é um trabalho que a gente está aqui para fazer, que é para ser feito, né, que é a nossa obrigação, mas eu sou muito agradecida pelas coisas que as pessoas fazem imediatamente, que estão sendo um perigo para a comunidade. A secretária passou para mim que realmente, né, estava muito perigoso e que tiveram já que fazer imediatamente. Também falei aqui da semana passada sobre uns containers, né, que eu tinha conversado com a Tamara, que cuida das questões do pessoal das empresas, e ela me passou que, em seguida, né, ia colocar os containers, então eu venho agradecer pelos containers. Colocaram um container lá atrás do JDC, né, que o pessoal vem me pedindo desde 2021, no Beco da Serraria e um lá na Marumbi, na Praia do Mar Grosso. Onde, assim que cheguei lá como vereadora, uma moça veio, me reivindicou, disse para ela: vamos fazer o pedido. Aí, todo dia, ela dizia: e nosso container? Enfim, chegou. Né? Então, eu só tenho a agradecer ao executivo, a agradecer às secretarias, que, por sinal, temos um secretariado de mulheres, né, que eu fico muito orgulhosa disso, e agradeço todos os dias à prefeita Fá, né, por ter colocado essa mulherada, né, diretoras, cargos de confiança, as mulheres, né, então, e também as nossas servidoras mulheres, né, que fazem o seu papel muito importante na comunidade, que eu sempre digo que lugar de mulher é onde ela quiser. E hoje, né, especial, tivemos lá a chegada do fogo simbólico, né, e eu não poderia deixar de tirar foto com a mulherada, porque, assim, eu acho muito especial aquela mulher lá na frente da banda, né, seu Marcos, a Cris, né, comandando aquela banda, né, o pessoal da banda, show de bola, né, eu só tenho que agradecer por o carinho que eu sempre tenho com de todos eles. Mas é muito especial ver aquela mulher lá, linda, que eu sempre digo para ela, e comandando a nossa banda municipal. Então, é cada vez mais um orgulho para mim ver essas mulheres tomando conta de vários espaços na nossa cidade. E, falando em mulheres, né, eu não poderia deixar de dar aqui uma notícia que foi colocada. Eu até peço à comunidade que o site da Prefeitura Municipal, sempre dei uma olhada. Agora a gente tem aqui o da Câmara também no Instagram. Né? É muito importante porque o Instagram da Câmara ele tem ali todas as reivindicações, né? Os requerimentos, indicações que os vereadores aqui pedem. Né? Tipo, a gente já sai hoje daqui com vários requerimentos aprovados e ali no site da Câmara já está tudo ali. Né? É importante, né? Porque a comunidade às vezes aborda a gente na rua e já coisas que algum outro vereador já entrou. Né? E aí a gente tem que ficar pensando. Né? Tipo, um requerimento que eu entrei hoje, que o vereador Lincoln tinha entrado em 2021, né? Mas como alguns moradores já começaram a me reivindicar, eu conversei com o Lincoln, a gente entrou em conjunto. Né? Mas tem algumas questões aqui. Se um vereador já entrou, outro não pode entrar, né, no mesmo ano. Mas, então, que o pessoal, né, dê uma olhada. É importante saber a luta de todos nós, vereadores. E aí, então, também, no site da prefeitura, não fugindo aqui da minha mente, ali, né, falam aonde estão os maquinários, aonde o pessoal do Tapa Buraco está, aonde tem evento, né, aonde tem inauguração. Então, ali tá, tem tudo que acontece no município. Então, é muito importante que a comunidade fique atenta, né, e vai ali dar uma olhada, né, que pode ser alguma coisa de seu interesse, alguma coisa que está pensando em reivindicar, mas que ali já estão providenciando. Então, vou dar uma notícia aqui sobre uma oficina de artesanatos com redes de pesca. O curso é aberto à comunidade e sem limite de vagas. Na oficina, as participantes terão a oportunidade de conhecer o processo de lavagem, corte e tingimento do fio produzido a partir da rede usada na pesca do camarão. As inscrições podem ser feitas no local. A ação integra as atividades do Grupo de Mulheres Redeiras. Será no dia 25 de agosto, às 13 horas, na sede do Esporte Clube Capivarense. É uma realização da Prefeitura Municipal e com o DIN. Então, convidamos todas as mulheres para participar desse curso, que com certeza será mais um curso importante, como já temos tantos outros que o município cede à nossa comunidade. Então, eu vejo com muita alegria, né, os projetos que estão sendo feitos no Capacita Mulher, né, então, os cursos dados no Capacita Mulher, e este é mais um, né, entregue à comunidade, que o CONDIM, né, que é o Conselho Municipal, vamos pegar aqui para não errar nada, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, conduzido muito bem por todas as mulheres do Executivo. Né, e eu quero ressaltar aqui um abraço à minha amiga Richelle, né, que vem conduzindo o CONDIM com muita, muita competência. Então, um abraço a todos. Esperamos todas as mulheres, que com certeza eu estarei lá, no dia 25 de agosto, a 1 hora, às 13 horas, na sede do Esporte Clube Capivarense. É um convite da Prefeitura Municipal e para todas as mulheres que queiram participar. Um abraço a todos e amanhã estaremos todos juntos aqui novamente, se Deus quiser.
Obrigado, vereadora Vanessa. Explicações pessoais, vereador Ildomar.
Obrigado, senhor presidente em exercício, colega vereadora Vanessa, vereador Irandi, Carlos Magno, Guto, o Arno, a Cleia, o Marquinho, o João, João, a sua mãe, nossa copeira, Chacal, portaria, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino e quem nos assiste pela live. Inicialmente, eu estava aqui, né, vendo uma postagem da ex-senadora Amélia Lemos, a quem nós tivemos uma grande convivência, muitas lutas, e muito nos ajudou. Abandonou, né, o partido, infelizmente, trocou de partido, faz parte, né, mas deixou o legado dela enquanto foi senadora. E ela coloca uma postagem da querida avó Dora. A avó Dora faleceu agora faz 2 dias, com 105 anos de idade. E ainda, há poucos dias, quando completou 105 anos de idade, ainda jogava o jogo da velha. Né? E ela tinha uma frase que ela costumava a dizer para todos que visitavam ela, de que é o seguinte, repetia todas as vezes que alguém fosse visitar ela, quem me visitar quando estou viva não precisa vir no meu velório, porque não vou dar atenção. Porque eu acho que a gente tem que dar atenção às pessoas enquanto estão vivas. E não é após a sua morte, quando estão ali, né, o seu corpo descansando, a sua alma, né, junto ao nosso Pai Criador, que nós devemos dar atenção às pessoas. Nós devemos dar atenção às pessoas enquanto são vivos. Então, é uma frase para que nós possamos refletir de uma pessoa de 105 anos. Isso não é nenhuma história e não é nenhum lugar, a não ser no Brasil, é no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, como é que é o nome da... Talvez eu consiga me lembrar, mas é... Eu sei que é no Rio Grande do Sul, a terra da senadora Ana Amélia, Águas Claras, não é Águas Claras, é uma coisa assim, é parecido com isso. Então, né, a avó Dora, assim como ela chamava, né, mencionou essa frase numa das jogatinas, e tem a imagem delas jogando, ainda há pouco tempo, o jogo da velha, numa caixinha, coisa antiga mesmo, e ela mencionava essa frase todas as vezes que alguém fosse visitar ela. Que, né, que visitasse ela enquanto vivo, porque depois ela não iria dar atenção. Meus sentimentos, né, a toda a família da avó Dora. Terra Santa, o nome da cidade já diz tudo, né, do município, Terra Santa. Então é a terra da nossa querida senadora. Ex-senadora e da avó Dora. E quero... nesse contexto, continuar, né, alguns tempos, há 2015, o vereador Penteado estava comigo, nós fomos a um evento, autografar, num autógrafo de um livro, né, do José Antônio Massa, que é, Massa não é Messa, que fala da história... né, da localidade do Estreito e Bujuru. Lá em 1763, 37, por aí, né, da importância da história da Vila do Estreito. Né, e esse livro, agora remexendo algumas gavetas lá, né, eu achei o livro, onde troncos rio-grandenses deitaram raízes. É o título do livro. Então, na época, né, eu e o vereador Penteado estivemos lá no momento de autografia do livro. E nós entramos com um trabalho e sugerimos que o município comprasse, adquirisse livros na época para que fosse distribuído à rede escolar do município para que nossos alunos tenham conhecimento da história. De quando houve a invasão, né, espanhola, o Estreito foi uma das barreiras, local de concentração onde os espanhóis não conseguiram avançar ao resto do Rio Grande do Sul. Então, é muito interessante a história, e seria muito importante, né, que o município pudesse levar aos nossos alunos esse conhecimento, essa história, né, da freguesia, na época, freguesia, hoje nós chamamos Vila do Estreito, mas era denominado Freguesia do Estreito. já em 1776, a seção e declínio do Estreito, né, da freguesia do Estreito, né, pela invasão, né, pela a continuidade do Império. Né. Então, até hoje nós temos pessoas, né, que estão vivas aí e que são descendentes da família, né, né, principalmente do autor do livro, o Laurete de Lima Ferreira. Quem não conhece o Laurete lá no Capão do Meio de Lima Ferreira? Né, é um grande amigo, pessoa conhecida. E seus bisavós, né, pessoas descendentes da sua família, né, foram um dos percussores na época da história. Então, eu hoje acabei achando esse livro, né, e me lembrei, né, do trabalho nosso nessa casa. A vereadora que me antecedeu falava muito que hoje nós temos, né, a maneira mais fácil de acesso à comunidade, a maneira digital, né, que nós possamos, com a digitalização, levar a nossas crianças, os nossos, né, meninos e meninas que estão nas escolas estudando, o conhecimento da história. Infelizmente, eu sei que tem alguns professores, algumas pessoas podem ficar bravo. A nossa educação se desviou do caminho do conhecimento que se deva levar, né, de se manter os costumes, as tradições, as histórias. Porque quem tem conhecimento do passado tem conhecimento e talvez, né, melhores oportunidades no futuro. Quem se apega nos dias modernos de hoje, né, pouco vai alcançar. Poderá alcançar financeiramente status, mas não irá alcançar o mais importante, que é a sabedoria dos antepassados, que é as tradições dos antepassados, nossos avós, as culturas. Né? Hoje, se nós pegarmos um menino, um jovem, adulto, é adulto, né, para botar aí com 25, 30 anos, vamos lá, botar a rigeira, a canga numa junta de boi, mas é capaz de botar lá na cola do animal. Né? Nem sabe por onde iniciar. Botar uma sela num cavalo, nem sabe por onde. Então, isso são culturas, são conhecimentos que a gente, um pouco mais velho, aprendia com os avós, com os pais e as mães. E se nós levarmos para o nosso dia a dia o conhecimento do antiguismo, vamos dizer assim, nós teremos êxito na nossa vida, na nossa caminhada. Então, aqui hoje, talvez eu esteja muito saudosista, mas não poderia deixar nesse momento, né, de exaltar o momento da avó Dora, como era conhecido por todos, em Água Santa, né, num município do Rio Grande do Sul, terra da senadora, da ex-senadora Ana Amélia Lemos, que trouxe uma frase que nós devemos refletir todos os dias. Mudando de assunto, eu nem sei o tempo lá, parou, travou, eu vou indo então aqui. Tem mais cinco? Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Ah, tá mais 50, tá bom. Não, mas eu não vou ser sucinto, vou ser um pouco mais rápido. Mas antes de mudar de assunto, eu quis trazer, né, hoje tanto a história do Estreito, a freguesia do Estreito, como a história do nosso município e do nosso estado, e também trazer a frase da nossa querida e antequerida Dora, para dizer que quando a gente entra na política, nós precisamos entrar com o propósito de ajudar o semelhante e não de se lhe completar. Né? Nós precisamos estar atento com os anseios da comunidade, seja na área da saúde, vereadora, seja na área de infraestrutura, que a Vossa Excelência hoje estava percorrendo a cidade, nós comentávamos, e isso nós precisamos levar para os secretários, levar para os diretores, né? Porque, às vezes, o prefeito, a prefeita, não sabe da metade das mazelas que estão acontecendo no município. E isso é atribuição de quem está à frente de alguma pasta. O ex-prefeito Zeni dizia uma frase que me marcava muito em todas as reuniões, dizia para os secretários e diretores: vocês não me venham aqui trazer problema, vocês têm que resolver o problema que eu demando para vocês. E é isso que eu tenho certeza que a prefeita Fá, o vice-prefeito Nero, espera dos secretariados, dos diretores. E, às vezes, a comunidade não tem essa resposta de imediato. Eu levei uma demanda para a senhora prefeita, numa reunião que tive com a prefeita, que ela resolveu, vereadora, em 15 minutos, uma coisa que fazia 28 dias que não se resolvia, que era simplesmente o computador lá do posto da Veneza, que estava estragado. Foi lá, voltou, e a recepcionista sem o computador ali, para ter a pasta dos pacientes, para ter as consultas, os agendamentos. E a menina atendia muito educadamente, atendia as pessoas. Senhor, o que, que é? É uma consulta? Ela ia lá no computador do fundo, fazia tudo, voltava, e assim por diante. Foi lá, veio um computador que não era, e assim por diante. Eu fui lá, levei para a prefeita. E agradeço ao senhor prefeito, que ligou imediatamente para resolver. Em 15 minutos chegou o computador lá, que fazia 28 dias que não ia. Então, às vezes, o prefeito não sabe. Às vezes, a gente critica o prefeito, a prefeita, o vice-prefeito, mas eles não estão sabedores. Quem tem que cuidar disso é as pastas, os responsáveis pelas pastas. Seja o secretário, seja o diretor, seja subdiretor, seja quem for. Tem que resolver o problema. Ele está ali naquele cargo para isso. E isso não é só, né? Eu estou falando aqui na nossa região, na nossa aldeia, vamos dizer assim. Mas, quando se a pessoa se dispõe a, né, a exercer um cargo público, ela tem que estar ciente. Em primeiro vem o semelhante, em primeiro vem o cidadão. Isso é indispensável. Vou mudar de assunto, né? É tudo mais ou menos na mesma linha, mas vou mudar de assunto. Destacando, né, no último sábado estivemos em Porto Alegre, acompanhado do presidente do Partido Progressista, Rosemiro Peteco, a sua esposa, companheiro o Dico e o Jonas Costa e a Janete, que trabalha comigo, na convenção do Partido Progressista, convenção estadual. E fiquei até satisfeito. O partido parece que começou a tomar rumos. Começou por aqui, começamos a alinhar o partido, a melhorar o partido. Hoje o partido tem uma expectativa bem, né, encaminhada para as próximas eleições municipais. Estamos trazendo pessoas para concorrer, articulações, preparando o partido para a próxima eleição 2024. E fiquei satisfeito também pela unificação que aconteceu à estadual. Por quê? Nós tínhamos previamente 5 candidatos à presidência do partido do Estado. Por caminho foi ficando alguns, chegou no final, na última semana, 2 candidatos. mas houve uma unificação, uma conversa, um entendimento que não adianta haver partido rachado. O nome já diz tudo, partido. Né? E aí acabou tendo um consenso, uma chapa única, com os três deputados federais unificados, fazendo parte da chapa, os sete estaduais apoiando o unificado, o senador unificando a chapa, né? Então o Covatti Filho acabou se destacando como presidente e os demais fazendo parte da chapa. E um tom, uma conversa de um partido que sabe ou está se preparando, pelo menos, o rumo que quer tomar, o caminho que quer tomar. Porque nós sempre fomos muito, um puxa para lá, o outro quer tetinha aqui, o outro quer isso ali. Não, encerrou isso. Né? Pelo menos na fala, tanto do presidente nacional, que às vezes eu tinha muito o pé atrás com ele, fez uma fala muito firme de que o partido agora vai começar a ter uma linha, vai ter um sentido. Tanto que houve lá uma cogitação, principalmente do presidente do Senado, né, o Arthur Lira, de que o Partido Progressista iria entrar no governo federal por causa de um ministério. Não, não vai acontecer. Rio Grande do Sul foi o primeiro a se manifestar e outros estados também. Então, houve uma maioria, um consenso que não. O partido continua na linha que estava. Não vai começar com aquela história de correr atrás de teta para poder se beneficiar alguns. Nós temos que ter uma linha. Temos que ter um lado. E como foi dito pelo presidente nacional, o progressista é oposição ao governo, não ao Brasil, não ao Rio Grande do Sul, não aos municípios. Nós precisamos ser oposição ao governo. Né? Não nos identificamos com a plataforma que o governo está conduzindo, né? Rechatando o agronegócio, aos empresários, a quem faz girar a máquina toda. Né? Então, o progressista se posicionou. Oposição às ideias do governo, não ao Brasil, não ao Estado e não aos municípios. Né? Não somos oposição aos municípios, não somos oposição ao Estado e muito menos ao Brasil. As ideias da plataforma do governo federal, sim. Então, para deixar claro, né, amanhã eu vou destacar, né, alguns trabalhos dos colegas de partido, deputados estaduais, que achei muito interessante na área da saúde, né, nas áreas que são relativas, importantes para o nosso Estado e para o município, porque sem os municípios o Estado não é nada. Né? Então, amanhã nós voltaremos, né, mais uma vez, para levar a mensagem à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandi Rodrigues.
Senhor vereador, peço licença para me dirigir daqui mesmo, certo? Boa noite, senhores vereadores, presidente Lincoln, Vanessa, né? Onem, Hildo Polaco, Vanessa, assistência nossa que está aqui presente no plenário, né? Os colegas que nos escutam por intermédio da Rádio Cultura Ringlandina, né? E até mesmo pelo Facebook, né? Quero começar aqui, né, pautando, na verdade, sobre as licenças ambientais, porque está se encerrando. A outra segunda-feira eu colocava que o dia 18 seria o último dia, né? Liguei para a Superintendência do Ministério da Pesca. Tivemos, na verdade, mais uns 3 ou 4 dias, né? Se estende até o dia 24. Quinta-feira é o último dia. Aqueles que não renovou a sua licença, procura a colônia o mais breve possível, né, para renovar. Porque, do jeito que está o andamento da IBAMA Patran e fiscalização, aquele pescador que não tem a licença ambiental renovada não vai poder tirar nota do seu pescado ao ano que vem. Ele tem que estar com a RGP em dia, ele tem que estar com a licença ambiental em dia, brasão da sua embarcação em dia e o título da sua embarcação em dia. E mais o cadastro técnico federal. São vários documentos, né? Então, seria bom que prestasse muito bem atenção. Ainda temos pescador ainda e pescadora que acho que se perdeu no tempo, né, e não renovou. A colônia está chamando, né, por telefone, por intermédio da rádio e pelo Facebook. E a gente dando mais um toque aqui no plenário. Tá? Ah, documentos de identidade, RGP nova, o título da embarcação com a validade, comprovante de residência atualizado, né? E requerimento da licença ambiental 2022, tabela de preenchimento da, com o total de pescaria, né? São os documentos essenciais, né? Também temos seguro defeso, tem pescador que não fez, né? Da mesma forma, o seguro defeso, RGP, CPF, CNH, carteira, né? Da RGP, comprovante de residência, CIC, KFPE, senha do menu GOV-BR, talão, nota ao consumidor, se queira fazer a nota, ou, né, não faz nota, paga uma contribuição. Dados para a nota, se for fazer ao consumidor, nome completo, CPF, tá, do consumidor, endereço do consumidor, e a nota será preenchida na colônia. Tá. O pescador que for analfabeto precisa trazer uma testemunha para assinar o rogo. Tá? São coisas que é necessário nessa mudança. Né? Também sabemos que tem pescador que, pelo órgão do governo federal, ele tem o cadastro técnico e não pegava mais o... Por exemplo, ele tem, na verdade, o CRAS, né? É pelo cadastro técnico, e não recebe mais a, não recebia mais a, essa pensão de, né, de famílias, de criança, uns é R$200, outros é R$300, e outros, né, R$400. E tem gente que está caindo automaticamente sem pedir. É muito importante isso aí. O que acontece? Pegou um primeiro seguro e a segunda parcela do seguro ficou bloqueada, né? Procura o CRAS, né? Solicita que não é mais que pega o dinheiro desse, do cadastro do CRAS, né? E procura a colônia e solicita a remissão de parcelas. Presta bem atenção, não precisa se apavorar nem se assustar. Procura a colônia de pesca, solicita de novamente a remissão de parcela. Vai no CRAS e diz que ele não é mais usuário do caduca extrato, né? Desse cadastro, né? O único que pega R$200, R$300, dependendo do valor. Nem todos são um valor igual, né? Também colocando aqui que temos seminar em Rio Grande, né? Da pesca. O dia 28, a pauta é sobre os conflitos da pesca. Tá? Peço bem atenção, senhor pescador, pescador. Tá? Então é muito importante. O dia 29 é sobre os parques eólicos, que não está morto e o projeto a gente sabe que está andando, está quietinho, mas está fomentando. Está que nem a situação da privatização da CE e até mesmo a Corsã. Então está andando. Tá? 29 será os debates sobre os conflitos, parques eólicos. Dia 30 teremos aqui também a superintendência, né, do Ministério da Pesca, com o GAP, e a visita do secretário da Pesca Nacional em Rio Grande. Tá? Então, é muito importante, aquele pescador que queira participar, o G21, né, teria que procurar a colônia e passar o seu nome e o número do documento, porque são 150 almoços, o almoço vai ser oferecido, né, nesse seminário, para não ficar de fora, né? E começa 8 ou 9 horas e o encerramento será à tarde, 5 horas, né? É muito importante a presença dos pescadores que está parado, porque se fala em conflito, parques eólicos dentro da lagoa, demandas. Né? Eu, em pleito de eleição, eu não podia falar em nome de candidato, governador de estado, presidente da nação, né? Nem deputado, nem nada. Mas eu dava a entender, pela tribuna, que os troços estão andando. Tem um manejo, planejamento, sim, de parques eólicos dentro da lagoa. Tá? Não podemos ficar calados, senhores pescadores e pescador, né? Causa acontecer, vira uma reserva, né, a nossa Lagoa dos Patos, porque o planejamento é da navegação para a terra, né, respeitando a vala, que nem se chama, né, que é a navegação que é chatas e rebocador e navio que vai para Porto Alegre. E a princípio, eu sei que é da Lagoa Doce, ali do Banco do Vitoriano, e se estende da Lagoa Fora, tanto do lado como do outro. Tendência de 80 metros. De repente vai ser uma base da outra, com 80 metros de altura. Temos a rede Tainha, que, né, na verdade, que caminha, né, dentro da lagoa, uma milha, duas milhas, até 3-4 milhas. Né, e poderá pegar setores de andana também. Então temos que ficar atento. Isso aí a gente sabe que, por intermédio do governador do estado, né, isso aí está em silêncio. Nesses 4 anos que governou, tem mais 4 anos, então nós temos essa tendência de perigo. E ir atrás de uma coisa em outra. Sabemos que se vir os parques eólicos dentro da lagoa, vem a mineração. Se vir a mineração, puxa os parques eólicos também. Né? Na verdade, não temos contra os parques eólicos em terra, em campos, mas dentro da lagoa a gente não aprecia, não queremos, não podemos aprovar, porque temos um subsídio muito grande da pesca dentro do nosso município, né? Sustento do camarão rosa e até mesmo uma tainha. E sabemos aonde foi instalado o parque eólico, nós vamos ser, na verdade, descartados da nossa pesca e vir uma reserva. Né? Vamos ter conflitos com Patrã e Ibamas, daí por diante. Sabemos que, se caso acontecer, o pescador não vai receber nada, é um pontapé na bunda emendado. Né? Se tem alguém que acha que vai ser indenizado, não é. É que nem a história do Barrama. Derramou bastante o Asfur, no porto ali, faz 20 e poucos anos. Tivemos inverno de água salgada, fomos para a lagoa, não tivemos pesca. Né? Na verdade, o outro ano seguinte, tivemos camarão. Também não queria comprar o nosso pescado, porque a água estava contaminada. E até mesmo a curvina na boca da barra e barra fora. Né? Então, foi um grande problema. Então, temos que torcer para que isso não aconteça. Então, a gente conta com o apoio dos pescadores, né? Será importante a participação desse seminário, tá? Para ficar por dentro dos conflitos que poderá acontecer, né? Na verdade. Conselho, tivemos reunião do conselho semana passada, se não me engano, aqui na Câmara de Vereador, né? Por intermédio do meio ambiente, né? Tem filmagens, né, da beira de praia, né? Fazer pesquisa e reuniões com o povo do setor. Né? Então, aqui nós temos a dona Rosa Maria Domingues Moraes, é agrona, Caroline Azevedo Gibon, Andréia Oceanográfica, Cristiane da Silva, né, estagiária. Aí foi mostrada uma imagem lá do Barra Falsa, ali, né, do lado da Barra Falsa. Para quem conhece, tem esse pé de coqueiro, árvores bonitas, farol do Capão da Marca, né? E, na verdade, é para agregar, acho que turismo, né? Então, tem, foi falado F-O-T-A. F, fortalecimento, né? Na nossa área costeira, de repente, para turismo. E o O é a parte negativa, que nem falou a menina ali. Então, acredito que vai ser filmado, como está sendo filmado, né, ali na volta da Barra Falsa e outro setor mais. Vão dialogar com as comunidades ali, né, e ver qual é as ideias do povo. Sabemos que a área da Lagoa dos Patos é uma área pesqueira, né, onde vem a evolução, se vem o turismo. Sabemos que é bom, vem renda para o município, mas tem um problema que é os pescadores que pescam nessas áreas, né? Como já temos ali no barranco, pescador se esquecendo muito do turismo, sabemos que o turismo é um avanço. Mas tem, por parte do turista, às vezes pega o caiquinho do pescador, solta, solta lixo na beira da praia, o pescador vai levando a culpa, na verdade, né? Por exemplo, safa um peixe ali, limpa um peixe, foi o pescador. Então, tem um lado bom e um lado negativo. Então, é bom o povo ficar atento e ligado, né? Que o turismo é muito importante, mas tem as partes boas e as partes negativas quando é na beira da nossa lagoa. Temos um lugar muito bonito para ser explorado, né? Como ali foi falado, Barra Falsa, ali a boia do Banco de Bujuru, né? E outros lugares mais. Vamos pular aqui também. Aqui também no Conselho foi colocado programas de fomento, critérios de enquadramento, né, da estapa de estiagem. Ali tem uma renda de R$109,00, renda baixíssima, mas muito difícil o povo se enquadrar nisso aí. R$4.600 em compras, né, de materiais. Quem é pesca, agricultura para agricultura, né? Em duas parcelas. A melhor informação será na matéria ali. Cadastro único, são 135 famílias de baixa renda, são 100 pescadores que poderá ser contemplado, né? Mas uma renda mínima de R$109,00, que é muito baixíssimo, né? Então não tem, se o pescador não tiver renda também não se enquadra, e tem que ter uma renda que ali fala R$109,00. São 30 agricultores e 5 quirimbolos, né? Então são 3 projetos que estão se enquadrando aí. Procura aí matéria para saber como é que é a inscrição, né? Aquele pescador de baixíssima renda, agricultor, quirimbolo, tá? Então, daí por diante, são 4.600. Eu acho que é um enquadramento para aquele pescador praticamente que não tem nada. Se ele não tiver nada, não se enquadra, mas é uma renda baixíssima demais, né? R$109,00. Informações na matéria. Também quero falar aqui, em pouco tempo, que nos resta daí, né? Dois minutinhos. Eu ia falar sobre uma portaria da revogação da instituição normativa, 3 de 9 de 2009. Vamos deixar para outra semana que vem e dizer que o dia 24 estarei na FURG, uma entrevista sobre pesca, né? E o dia 31, não se esquecendo, dia 28, 29 e 30, temos esse seminário Rio Grande. Dia 31, temos o Fora da Lagoa, como sempre, né? Também em Rio Grande. Dia 14, não, 14 não, foi 16, vamos ver aqui se vai abrir. Esse pouquinho de tempo que nos resta, né? Vamos ver. Estive no dia 18 de 8, né, em Tavares, né? Onde participei na Câmara de Vereador de Tavares, o Fórum da Pesca do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, onde a pauta foi acuída, abertura, formação de comissão eleitoral da próxima coordenação deste fórum, né? Deste fórum. Definição, né, da data local da próxima reunião, na qual será realizada a eleição. Regulamentação da Lei 15.223/2018, do Território Povo Tradicionais. Assuntos gerais, esclarecimentos, encaminhamentos, né, encerramento do FOR, como sempre, né? Tempo estourado, senhor vereador? 30 segundos, não tem mais tempo para se falar mais nada, mas se tratemos, né, da pesca dentro do nosso Ar da Lagoa, participemos de 15, 16, 17, 18 do CPG, né, do Estado do Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, eu, senhor Alexandre Carinha Novo, irei amanhã falar sobre essa pauta, né? Muito importante, onde coloquei o enquadramento do nosso pescador artesanal, né, para que possamos ter a retomada da saída de barra. Amanhã a gente volta com esse assunto. Boa noite a todos e um abraço a todos que nos escutam.
Muito obrigado, vereador Irandi, vereador Domar, vereador Ronei, vereadora Vanessa. Se encontram presentes ainda no plenário aqui em explicações pessoais. Quero mandar um abraço a todos que estão aqui. Obrigado pela presença. Aos que estão também em casa, principalmente a minha família, o esteio da minha existência, como diz o Fernandinho Costa Milan, e dizer que estamos firmes e fortes à disposição no nosso gabinete e toda a Câmara. E informar também que em breve faremos sessões de interior, retomar as sessões de interior com as comunidades, que já foi elencada aqui, comunidade da Várzea e comunidade do São Caetano, né, pelo vereador Cristino e aprovada no plenário. E também faremos em breve sessões solenes em homenagem a pessoas de relevância para a nossa sociedade que já foram aprovadas através de projetos de lei aqui na casa. Então, na noite de hoje era isso. Convocamos todos os vereadores para amanhã, terça-feira, às 20h30, no plenário Caetano José Travasso. Muito boa noite e obrigado.